Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 40ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
A Deus, Silvio de Jesus.
Presente.
Alex Espinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amanso Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Vizcaia Júnior.
Presente.
José Neso Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. 12 vereadores presentes.
Convido o vereador Alex da Silva para ler uma passagem da Bíblia.
Josué 1 e 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Coloco em votação a ata da 39ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada para todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da leitura da matéria recebida.
Ofício 180/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 113/2018 do vereador Alex Pior da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, após o envio do requerimento à empresa de ônibus Vila Elvio, recebemos a resposta quanto ao resultado do estudo promovido em relação aos horários de linhas de ônibus, o qual encaminhamos anexo o presente ofício. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 184/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 123/2018. Do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Serviços Públicos e Trânsito, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Sagrada Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 185/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 125/2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a cópia do e-mail que foi enviado para a Electo, encaminhando o requerimento supramencionado. valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Teodoro de Rezende, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Diretoria de Esporte, Turismo, Esporte e Lazer, Ofício 01-30-2018, Excelentíssimo Senhor Nelson Prestes de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Piedade, informa a Vossa Excelência que no próximo dia 19 de dezembro, a partir das 19h30, nas dependências do Olinda Country Club, estaremos realizando a Festa do Esporte 2018, quando estaremos laureando os destaques esportivo, médio esportivo e atleta do ano. Ante o exposto, temos a honra de convidar a Vossa Excelência e seus nobres pares dessa Igreja Casa de Leis a prestigiar o evento, em alusão, na certeza da habitual e costumeira atenção e compreensão de Vossa Senhoria. Respeitosamente, professor Alexandre Mauro Frei Gomes, diretor de Esporte e Lazer. Ofício 304/2018 da Sabesp, Piedade, 10 de dezembro de 2018. Senhor Presidente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informa que neste mês foi iniciada a obra de implantação do sistema de coleta de esgoto na Vila Moraes. Esta obra, que compreende a implantação de aproximadamente 2.768,13 metros da rede coletora, 3.896,29 metros da linha de recalque e uma estação elevatória de esgoto, que visa atender aproximadamente 575 imóveis e será executado pela empresa TNG, Incorporadora, Construtora e Empreendimentos. O prazo de execução é de 540 dias, não considerando eventuais intercorrências que possam prejudicar o planejamento e andamento da obra. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente do setor. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria de Turismo, ofício convite à Câmara Municipal de Piedade. Excelentíssimos senhores, a Prefeitura Municipal de Piedade, através de sua Diretoria de Turismo e do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência convidá-los para participar da solenidade de abertura do workshop de turismo rural. Este evento é organizado em um intuito de fomentar o turismo em nosso município e será de suma importância sua participação. Vimos também solicitar o apoio na divulgação junto aos seus colaboradores para juntos alavancarmos a esse segmento que tanto cresce no Brasil. Data 13 de 12 de 2018, horário 13 horas, local Pousada Recanto Primavera, bairro dos Garcias Piedade, São Paulo. Segue anexo a programação completa. Aproveitamos o ensejo e renovamos o nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Hugo Casone Godinho, diretor de turismo. Convite. A Associação Amigos da Família convida você para a festa de encerramento do ano letivo 2018. Local creche da vovó Xanda, endereço bairro do Piratuba, data 16 de 12 de 2018, horário 9 horas. Contamos com sua presença. Projeto de Lei número 36/2018. Altera dispositivo da Lei Municipal 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade e da outras providências. Ofício 186/2018. Da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 036/2018, que altera dispositivos da Lei Municipal 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade e da Outras Providências. Assim, tendo solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo do presente para renovar a Vossa Excelência e os nobres vereadores que honram e dignificam a Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Gazeta, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 3607, de 7 de dezembro de 2018, altera o dispositivo da Lei Municipal 4.239, de 7 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade e da Outras Providências. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera os artigos 30, apenas em seu parágrafo único, 31 e 52 da Lei Municipal 4.239, de 7 de abril de 2012, para excluir o benefício de gratificação de assiduidade aos integrantes do quadro do Magistério da Educação Básica, que, em contrato temporário, diminuir o período para a contratação temporário e aumentar o valor benefício da gratificação de assiduidade aos integrantes do quadro Magistério de Educação Básica, efetivos. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 30 passa em vigor com a seguinte redação. Artigo 30, parágrafo único. Fica assegurado, contudo, o adicional de local de exercício previsto nesta lei. Artigo 3º. O artigo 31 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Finda a contratação. O servidor só poderá ser novamente contratado temporariamente pela administração após o decurso do prazo de 40 dias, contados da data de extinção do contrato anteriormente celebrado, ainda que classificado em um novo processo seletivo. Artigo 4º. O artigo 52 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52. Será concedido gratificação por assiduidade aos integrantes do quadro Magistério da Educação Básica que não tiverem ausências registradas durante o mês ao valor de R$ 400 mensais. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 7 de dezembro de 2018. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 35/2018 do Poder Executivo dispõe sobre a regulamentação do artigo 7º da Lei 4.483, de 13 de dezembro de 2016, e criação da função gratificada para o servidor municipal que atuar como responsável pelo sistema de controle interno, conforme especifica. Ofício 183/2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Senhor Presidente. Temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o presente projeto de lei sobre o número 35/2018, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 7º da Lei Municipal 4.483, de 13 de dezembro de 2016, e criação de função gratificada para o servidor municipal atuar como responsável pelo sistema de controle interno. Com a minuta do projeto de lei, encaminhamos a mensagem com a exposição de motivos e a devida fundamentação, além do respectivo estudo de impacto financeiro e a declaração de atendimento ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Atrédio de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 35, de 3 de dezembro de 2018. A exigência legal da criação do controle interno advém da cláusula constitucional e alcança as entidades integrantes da administração pública direta ou indireta nos termos do artigo 70 da Constituição Federal em verbis. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Artigo 35 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo também exige a fiscalização almejada. Artigo 35. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Além disso, também há previsão do controle interno na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00, nos artigos 54, parágrafo único, e 59, que assim expressam. Artigo 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20, relatório de gestão fiscal assinado pelo parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas e o Sistema de Controle Interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a, no mesmo sentido, a Lei Complementar número 709/93, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, prevê-se o artigo 26, a existência do controle interno como forma de auxiliar de fiscalização nos seguintes termos. Artigo 26. Para o cumprimento das funções, o Tribunal de Contas poderá utilizar dos elementos apurados pelas unidades internas de controle da administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação instituídas ou mantidas pelo poder público estadual ou municipal. Desta forma, torna-se necessário regulamentar e instituir a função gratificada de controlador interno através de lei municipal, com a remuneração que vai gerar despesa para o executivo. Acompanhe o presente o estudo de impacto financeiro e declaração de atendimento ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei e aprovação. Atenciosamente, José Atrédio de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de resolução número 7/2018, do vereador Alex Pinheiro da Silva, dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança, da Vida e da Família, no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Projeto de resolução número 7/2018. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial de Vereadores, denominada Frente Parlamentar em Defesa da Criança, da Vida e da Família, com o objetivo de defender e garantir as políticas em defesa da vida e dos valores da família no âmbito do município de Piedade. Parágrafo 1º. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família terá seu caráter suprapartidário e será composta por parlamentares desta Casa de Lei, comprometidos com a promoção e defesa da criança, da vida e dos valores da família. Parágrafo 2º. Esta frente parlamentar é criada em caráter temporário e se extinguirá com o término desta legislatura. Artigo 2º. A frente em defesa da vida e da família será composta por 5 vereadores da Câmara Municipal de Piedade. Artigo 3º. Para a redação de seus objetivos, compete à Frente Parlamentar em defesa da criança e da vida e da família. 1. Participar e promover debates, fóruns, simpósios, audiências públicas, estudos, reuniões, seminários e outros eventos junto à sociedade civil, órgãos públicos e autoridades. 2. Acompanhar políticas públicas e propor indicações que se relacionam à defesa e promoção da criança, da vida e dos valores da família. 3. Acompanhar e propor e discutir proposições legislativas que dizem respeito ao tema, bem como realizar estudos visando a atualização da legislação já existente, observando a competência legislativa municipal. 4. Promover intercâmbio com entes semelhados de parlamentares e entidades de outros entes federados, bem como entidades do setor privado e da sociedade civil sem fins lucrativos, objetivando o aperfeiçoamento dos trabalhos e ações conjuntas. 4. Artigo 4º. As atividades e reuniões da Frente Parlamentar serão periódicas nas datas e horários estabelecidos pelo seu presidente e incomunicadas com antecedência aos demais membros. Parágrafo único. As reuniões e atividades poderão contar com a participação de convidados dos vereadores aderentes a fim de colaborar nas sugestões e aprofundamento de temas relacionados à matéria. Artigo 5º. A Frente Parlamentar em Defesa da Criança, da Vida e da Família produzirá relatórios dos fóruns, simpósios, audiências públicas, seminários, estudos e reuniões para ampla divulgação na sociedade. Parágrafo único. As atividades de que trata o caput deste artigo serão registradas e divulgadas por meio do site oficial da Câmara Municipal e demais mídias sociais. Artigo 6º. A Câmara Municipal de Piedade disponibilizará os meios necessários para a redação das atividades da Frente Parlamentar. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Ao falar sobre direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade. Convém salientar que a inviolabilidade do direito à vida configura-se como o principal dos direitos, uma vez que sem esse não se pode exercer nenhum dos demais. A Carta Magna determina ainda, em seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e aos jovens com absoluta prioridade o direito à vida. O Código Civil, por sua vez, assegura os direitos do nascituro desde a concepção, quando afirma em seu artigo 2º, a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salva desde a concepção. O direito do nascituro, a vida, portanto, desde a concepção, configura-se como o primeiro dos direitos a ser garantido pelo Estado. A Lei 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, declara no artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência da familiar e comunitária. Além do mais, como disposto no artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. A Frente Parlamentar aqui proposta quer ser uma iniciativa parlamentar com o objetivo de promover, defender e garantir as políticas em defesa da vida e dos valores da família no âmbito do município de Piedade. O Estado deve tão somente promover aquelas tarefas que visam satisfazer as necessidades reconhecidas por todos como comuns, assumindo a função de auxiliar e não de auxiliando. Ao Estado compete facilitar as realizações dos projetos. A Constituição Federal descreve e afirma no artigo 226 que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado. O que se observa, no entanto, é que a instituição familiar tem sido alvo de frequentes ataques por certos setores da sociedade, que procuram, sobretudo através dos meios de comunicação, desfigurar e desconstruir a importância social da entidade familiar. Ao dispor sobre o dever do Estado quanto à proteção da família, o legislador visava proteger essa célula básica da sociedade, reconhecendo a instituição familiar como fundamento que sustenta uma boa sociedade. De fato, quando as famílias são atingidas em sua estrutura fundamental, os valores que regem a moral e a boa conduta deixam de ser transmitidos entre as gerações. É a probabilidade de desarranjos e problemas de ordem sociais crescem significativamente. Por outro lado, o artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Segundo a lógica do princípio da subsidiariedade, as responsabilidades da entidade familiar não deveriam ser delegadas ou transferidas individuais de cada pessoa humana e não convocá-las para o que ele determina ser o projeto de todos. A criação da frente parlamentar é fundamental importância para a promoção de debates, fóruns, simpósios, audiências públicas, estudos, reuniões, seminários e outros eventos junto à sociedade civil, órgãos públicos e autoridades, que tenham, por fim, garantir os direitos fundamentais de todos os membros da família, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Considerando todas as exigências e responsabilidades otorgadas ao Poder Público Municipal quanto à proteção da vida e da família, como acima exposto, e consciente do dever institucional de sacar de lei, de acompanhar, propor e discutir proposições legislativas que dizem respeito ao tema, conclamamos os nobres pares para aprovação da presente propositura. Plenário Roberto Rolim da Silva, 28 de novembro de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Os ofícios e os convites se encontrarão na Secretaria à disposição dos vereadores, e o projeto será encaminhado à Procuradoria da Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Não tendo o requerimento, peço ao senhor secretário que indicações.
Indicação 224/2018. Indica manutenção da estrada do bairro do Piratuba. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedra na estrada, que liga a creche Vovó Xanda ao asfalto que dá acesso ao paredão da Light, no bairro do Piratuba. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de dezembro de 2018. Vereador Geraldo Amanso Vieira.
Indicações será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos em tema livre, Benedito, vereador Benedito Alves dos Santos.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população aqui presente, a minha fala é sobre uma indicação 127/2018, de autoria minha e do vereador Geraldo Amâncio, pedido de asfaltamento no bairro, na Vila Garcia. Eu queria agradecer à administração José Tadeu e o Bubi pelo serviço feito. Esta emenda é do deputado Antônio Goulart, uma emenda de 250 mil, né? E também aproveitando o ofício número 319/2018. E também agradecer o deputado Edmir Chedid O pedido de uma viatura para a Polícia Militar, pedido meu e do vereador Geraldo Amâncio também, que na quinta-feira fomos receber, né? E agradecer a todos eles pelo serviço. Muito obrigado.
Vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Marli, população presente, minha boa noite. A minha fala aqui nessa noite, como no, na próxima sessão será a votação, né? Então não vai ter oportunidade de estar explanando algo aqui. Queria aqui só justificar só que estamos em quase em términos aí desse ano, onde trabalhamos incansavelmente pela população. Quero aqui registrar que não foi feito mais, não foi por causa da nossa pessoa, né? Infelizmente, dependemos de pessoas para estar realizando o trabalho, mas o que foi feito, a gente tentou fazer o máximo aí para estar atendendo toda a população e espero que o ano que vem a gente possa alcançar mais pessoas e conseguir ajudar mais pessoas através do nosso mandato também. E a minha fala aqui nessa noite também é que esperamos que logo na primeira sessão do ano que vem possa estar mandando para nós um projeto para estar fazendo reajuste salarial para os nossos servidores que então merecem um reajuste digno, né? Que possa, a partir da primeira semana, estar recebendo esse projeto, para que nós podemos estar aí votando em algo que é importante, que são os servidores públicos, que faz a nossa cidade andar, que faz a nossa cidade estar desse jeito que está, bonita, né? E os servidores públicos têm feito a sua parte, né? Têm trabalhado incansavelmente pela cidade de Piedade, e merece um reconhecimento. Obrigado.
Vereador Mauro.
Som. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, gente, a minha fala hoje aqui seria, digamos assim, um pouco uma autocrítica, tanto ao mandato quanto à Câmara Municipal. Por quê? Eu acredito que somente a gente fazendo essas análises que a gente consegue crescer, de uma maneira geral, porque a gente consegue identificar os nossos erros e poder corrigi-los. Uma das coisas que a gente mais visualizou aqui nesses 2 anos de mandato foi a cobrança da administração municipal por fazer algo, fazer uma estrada, fazer isso, fazer aquilo, a atualização do Estatuto dos Servidores Municipais, a atualização do plano diretor, já foi falado aqui, que venceu e até hoje não foi atualizado. Em 2016 venceu. Só que, antes mesmo da gente poder falar da prefeitura, eu acho que a gente tem que visualizar um pouquinho mais esta casa. Por quê, gente? Eu até gostaria de parabenizar os munícipes que sempre estão presentes, sempre estão nessa casa. Como seria bom para nós, para o nosso trabalho e para a população como um todo, se essa casa estivesse cheia de pessoas. Infelizmente, não é todos que venham aqui. Por quê? Eu pergunto. Por falta de interesse da população, talvez? Ou seria por, talvez, erro da gente de não saber passar a informação da forma que deve ser passado. E talvez também seria erro da gente pela instituição que não se comunica direito com a população como deve fazer. Por que eu falo isso para vocês hoje? Já vem algum tempo, logo quando eu entrei aqui no mandato passado, eu sempre percebo isso. Eu imaginei que a nova legislatura, com a renovação desta casa, isso iria mudar. Iria ter mais gente interessada, falando assim, não, realmente a gente fez essa mudança e a gente vai estar participando, a gente vai estar cobrando, a gente vai estar participando do mandato de cada um que a gente elegeu que está lá. Mas, de uma certa forma, eu não vejo isso. Erro da população? Talvez. Erro da gente também. A minha fala, nesse sentido, é o seguinte. A nossa instituição, gente, a Câmara Municipal, se a gente parar para analisar, ela parou no tempo. Ela não se atualiza. Existe a questão da transparência, que é cobrado. Mas sempre, quanto mais transparente for os atos da administração, é melhor. O ato do legislativo é melhor. Uma das formas que eu vejo que seria muito bom para o legislativo seria a criação de um Facebook institucional e a criação também de um WhatsApp institucional. E, posteriormente, também a criação da TV Câmara de Piedade. Por que eu falo isso para vocês, gente? Eu, analisando as câmaras da nossa região, nós temos Ibiúna, que já criou, através do projeto de lei, não colocou em prática ainda, mas ela criou a Câmara, TV Câmara de Ibiúna, Instância Turística de Ibiúna. O município de Sorocaba existe, faz a transmissão ao vivo, para todos, em rede mundial, não é somente da cidade, porque está em rede, internet, pega, tem uma abrangência enorme. Daí se colocar, mas não tem como se comparar a Piedade com Sorocaba. Sorocaba, um orçamento de lá foi 4.300.000.000 do ano. O da gente é 135 mil. A arrecadação de lá é 15 dias, em 15 dias a arrecadação de lá eles arrecadam o que a gente passa o ano aqui arrecadando. Bom, essa disparidade realmente é grande. Mas eu pergunto para vocês, Itapiraí, a arrecadação de Itapiraí é melhor que nós? E lá existe a transmissão ao vivo da Câmara Municipal. Então, o que acontece? A gente parou no tempo. A gente parou no tempo. Eu pergunto para vocês, vocês acreditam que um cidadão vai sair de um local distante daqui a 40 quilômetros para vir visualizar uma sessão e voltar depois de meia hora ou uma hora de novamente, mais 40 quilômetros? Não vai. Isso desestimula a população. E a gente sabe que quanto mais a população está envolvida nos trabalhos do legislativo, é melhor para a instituição. É melhor para o mandato dos vereadores em si. Para nortear a ação de cada um. Para nortear realmente aonde há interesse público nos projetos que votam nessa casa, para a gente saber votar. Para a gente ter essa noção de voto de interesse público ou não. Porque nós representamos a população. Nós representamos o interesse público. Essa criação da TV, logicamente, isso levaria aquisição de equipamentos e tudo mais. Mas o Facebook e o WhatsApp institucional não chega a tanto. Com o Facebook e um simples celular, um servidor pode dali fazer a transmissão ao vivo daqui, que vai ter o mesmo poder de penetração de informação para a população. O que acontece? Hoje em dia, a forma de informação de jornais impresso já foi, já passou. Hoje em dia é a rede social, hoje em dia é a mídia digital. Através da rede social do Facebook, onde está conectado a maior parte da população mundial, inclusive nesse momento, algo em torno das 7 às 8 horas, é o momento de pico de utilização desse aplicativo do Facebook. Olha a ferramenta que a gente está desperdiçando. Uma ferramenta de comunicação. Muitos vão falar para mim, ah, não, mas existe o site da Câmara Municipal. Eu pergunto, quem visita o site da Câmara Municipal? São poucos. Mas o Facebook, todo mundo está. acessando. Volta e meia tem gente acessando o Facebook. Então, o que acontece? É o momento da era digital. A gente vai parar no tempo? A gente vai retroceder, talvez, fazer uma impressão? Não, a gente tem que avançar. A gente tem que ter essa visão. Essa visão, não agora, não a um metro, mas sim distante. A muito distante do dia de hoje. É somente com essa visão que a gente vai fazer um trabalho de construção, um trabalho de envolvimento da população. Como eu falei, não seria muito gratificante se toda a população fosse politizada, chegasse e falasse, viu, vereador, mas aquele projeto assim, 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 viu, tem uma reflexão melhor, é outra forma. Viu, vereador, tal coisa, por que você não aprovou? Tinha que aprovar, aquilo era interessante para a população. É somente assim que a gente vai ter esse trabalho desenvolvido, melhor reconhecido pela população. Não posso dizer que o trabalho dessa casa não é reconhecido, porque é, tem muita gente que reconhece. Por quê? Porque está interessado realmente, participa, está junto, vê a ação do legislativo, mas perante o restante não. Só que a gente tem que buscar ferramentas, a gente tem que buscar formas de chegar até lá. Isso é em relação ao Facebook, que poderia posteriormente divulgar o link da TV Câmara Municipal de Piedade. O WhatsApp, por que o WhatsApp? O WhatsApp, gente, a maior parte da população acessa o WhatsApp. Me desculpe quem não acessa o WhatsApp, parou no tempo, ficou no passado. O WhatsApp, Facebook, temos que ter. É um meio de comunicação. É como existia antes o telefone. Hoje em dia, o telefone, neste aparelho, existem mil e umas funções, mas muitos, às vezes, esquecem que existe o telefone que pode fazer uma ligação. Porque usa o WhatsApp, usa outro meio de comunicação. E quando usa o telefone, muitas vezes liga e pergunta. Viu, eu estou te incomodando? Se eu estiver te incomodando, eu ligo depois. Ou quer que eu mande um zap para você? Então, o que acontece? É uma função do celular que está se acabando, que está perdendo essa utilidade. E está realmente voltando à questão digital. Então, nós temos que entrar nessa área de comunicação, nessa área de desenvolvimento, para a Câmara Municipal, para o Legislativo. Pensando em tudo isso, eu pergunto para vocês, nesses 2 anos de mandato, hoje a gente está praticamente no meio do nosso mandato, o que nós fizemos para avançar nesse sentido? Nada. Nada. A Câmara Municipal de Biúna criou a lei, como eu falei, de criação da TV Câmara, mas não colocou em prática. Tapiraí já colocou. Pilar do Sul, existe o Facebook. Piedade, eu pesquisando melhor aqui alguma coisa para ver se tinha algum cidadão que fez um site, um Facebook para a Câmara, eu vi que tinha. Eu até o momento perguntei se é alguma coisa oficial, não tenho essa informação. Mas se for oficial, a gente tem que colocar isso em prática. Tem que alimentar esse perfil. Eu vejo que o meu tempo está se acabando, gente. Eu falo tudo isso hoje por quê? Pelo seguinte... A gente está se aproximando, eu tenho mais 1 minuto, não, vereador? A gente está se aproximando da eleição da mesa, da Câmara. Agora eu pergunto, gente, a gente vai ficar no passado ou a gente vai se atualizar? E a gente vai buscar formas dessa divulgação? Nós não podemos voltar para trás. Nós temos que ter essa visão de futuro, essa visão de divulgação, essa visão de fortalecimento desta casa. E por isso, gente, eu coloco hoje publicamente aqui o meu nome a essa disposição. A presidência dessa casa. Até então eu falei com alguns vereadores. Hoje eu coloco a vocês publicamente, porque essa é a minha intenção, é fazer esse fortalecimento, é fazer essa divulgação, esse trabalho dessa instituição. E peço o apoio de vocês. Eu gostaria tanto de ter uma mesa renovada, uma mesa jovem, uma mesa nova, uma mesa com visão de futuro. É por isso que eu estou hoje aqui falando para vocês isso. E estou pedindo a vocês esse apoio. Para que isso aconteça. E com relação à nova Câmara, vai ser inaugurado. E eu sugiro que o próximo presidente seja colocado o nome dos servidores que tanto trabalharam.
Seu tempo está encerrado, vereador. Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente, meu boa noite. Eu também venho a esta tribuna hoje também para um agradecimento, apesar de nós somos novos vereadores, a gente tem muito que aprender, mas eu queria agradecer a todos que aqui tiveram a paciência de estar às vezes aqui com a gente, né, toda semana, né, e do trabalho que a gente fez nesses 2 anos. Em partes, eu também concordo com o Maurinho, quando ele dizia da importância desta casa, né, o que realmente é o nosso papel como vereador, como vereadora, e sempre eu também defendi e vejo a importância da participação da população. Porque tudo que nós falamos aqui não é para nós. Eu não defendo algo para mim, vereadora. A gente tem que votar leis, né, de interesse público, onde as pessoas também tenham interesse. Porque a política, ela não é só direito. A política também é dever. E o dever do cidadão é ele se interessar pela política. Se hoje nós estamos vivendo uma política que não tem respeito, uma política onde as pessoas realmente fazem o que quer, passam por cima das pessoas, ignoram muitas vezes outras pessoas, isso para mim não é política. Política é diálogo, política é respeito, política é fazer com que o outro cresça. E não nós acharmos que nós somos dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Nesses 2 anos eu aprendi, e estou aprendendo, que a gente vai conhecendo quem é quem. Né? Com a atitude das pessoas, a maneira de pensar. E o mais lindo, que aqui, para nós, findando esses 2 anos, que a gente não vai ter oportunidade de falar semana que vem, né? E eu queria agradecer a todos por esses 2 anos, mas eu vejo assim, a importância de nós colocar uma Câmara forte, uma Câmara onde ela também seja respeitada mesmo. Né? É isso que a gente quer. Onde cada um de nós tem o nosso valor. Né? Que cada um que aqui representa o seu mandato. E aqui nós não estamos defendendo partido. A partir do momento que se ganha uma eleição, não existe mais partido. Existe o bem comum de todos. Onde realmente nós temos que ver o interesse da população, como frisou muito bem aqui o Maurinho. As pessoas não têm esse interesse. E talvez seja, como diz ele, culpa nossa. Talvez não está sendo atrativo o nosso trabalho. Talvez nós temos que ir mais próximo do cidadão, ouvir mais ele e falar por ele aqui, porque a tribuna é para isso. A tribuna é para discutir um projeto, a tribuna é para anunciar o que tem sido feito. E, claro, nesses 2 anos, muitas coisas foram feitas também. Mas poderia ter sido melhor, com certeza. Né? Muitos de nós, vários requerimentos, várias indicações, nem tudo fomos atendido, mas muitas coisas também foram feitas. E a gente quer agradecer também a administração. Mas é algo para nós avaliar. O que nós podemos melhorar? Que passo nós podemos dar para ser melhor o nosso trabalho, juntamente com os nossos munícipes. Né? Esse é o nosso papel, estar atento, fiscalizar, aprovar um projeto que seja de interesse público, que não seja interesse de algumas pessoas, que não seja interesse de um partido. Não, aqui nós não estamos defendendo partido, aqui nós estamos defendendo o nosso país, o nosso Brasil. Então, eu queria dizer aqui o meu muito obrigado a todos vocês. É o meu primeiro mandato, né? E eu me sinto, nesta noite, de agradecer todos aqueles que votaram em mim, que acreditaram na minha proposta. Desde o início, tanto eu como a Adélcio, posso até citar, se ele me permite, nunca a gente prometeu nada, a gente simplesmente veio por uma missão de trabalhar. A política é muito mais do que uma política, é ter missão de levar aos outros o bem-estar de todos. Então, boa noite a todos e que nós possa melhorar aquilo que nós podemos melhorar, né? E a gente poder continuar com o nosso trabalho. Boa noite a todos e já desejo aqui, né, um bom Natal, um bom Ano Novo e que a gente seja sempre juntos aí, né, na mesma fé, no mesmo amor e na mesma unidade. Deus abençoe a todos.
Vereador Zanese.
Senhor presidente, mesa, vereadora Marli, nobres vereadores, população presente, meu boa noite. Eu venho aqui falar um pouquinho, eu fui hoje fazer uma visita no Novo Canil. Acho que os nobres vereadores, a importância de visitar aquele espaço que foi construído nessa administração. Ali era completamente abandonado aquele espaço e hoje eu fiquei muito feliz de ver a construção, o tratamento dos animais ali, os profissionais ali se dedicando. É importante, que muitas vezes é uma construção que está oculta. Pouca gente sabe, mas olha, eu fiquei feliz. Visitei, a gente foi muito bem recebido pelos funcionários, acompanhei um pouco o trabalho ali dos profissionais e volto aqui dizendo que os nossos animais estão sendo muito bem cuidados ali, naquele espaço físico ali, que não tinha até então. Ali não tinha nada. Então, é muito importante. Muita gente pode falar, mas é para animal, lógico, os animais também são seres vivos. Precisamos cuidar, e cuidar com respeito, que existe uma lei que protege os animais. Então, é questão de saúde. Eu venho aqui, vereador Mauro, eu concordo com o nobre vereador no sistema de tecnologia. Acho que o sistema tecnológico, a tecnologia está aí, ela vem de encontro com o mundo moderno. Nós, eu principalmente uso muito o Facebook e o WhatsApp. A importância de mostrar o nosso trabalho, de levar até para a população aquilo que nós votamos aqui, aquilo que nós batalhamos. A população, o nobre vereador, foi muito feliz em colocar a distância, muitas vezes, dos bairros até essa casa, de 30, 40 quilômetros, depois para vir voltar, é muito importante. Eu acho que isso daí eu também estou de pleno acordo com a tecnologia. Mas, vereador, eu também venho aqui, como a vereadora Marli falou, primeiro mandato, e venho falar para vocês que eu estou muito feliz, vereador, com esta casa, apesar de ainda nós precisamos melhorar mais o sistema de trabalho, mas a honestidade desta casa. A gente vê no mundo hoje corrupto, num país que desandou, muitos municípios não podendo pagar seus servidores, aqui esse município ainda está em pé. Esta casa aqui, esse legislativo, eu tenho orgulho de fazer parte com os nobres vereadores e a vereadora Marli e a vereadora Xuca. E com a população, porque é uma casa de pessoas honestas. Se nós muitas vezes não votamos certo projeto ou votamos, é para o bem melhor da população. Isso eu falo com orgulho, de fazer parte desse nobre vereador e vereadora, que você, eu tenho aprendido muito com vocês. Eu tenho aprendido muito. Eu acho que independente, como a vereadora falar do seu sua ideologia política, independente, nós lutamos pelo bem melhor do nosso município. Eu tenho aprendido muito com a população. Sabe, cada pessoa que entra lá no meu WhatsApp, falando ou questionando, eu dou parabéns para essas pessoas. É muito importante a crítica construtiva, ela vem de encontro com o nosso crescimento. Eu venho falar um pouco aqui também dos servidores. quando o vereador comentou da melhoria para o nosso servidor. Eu venho aqui dizer, nós fazemos as nossas indicações para o executivo, mas quem faz o grande trabalho são os nossos servidores, que se dedicam, que vão lá, que trabalham. Eu venho aqui também agradecer muito, em nome dos coletores, o Marcos, aí, que estão sempre na luta, o ex-vereador e servidor Gerjo, pela prestação de serviço, que vem nos ajudando a desenvolver esses grandes trabalhos. Porque se não for eles, nós também, a população fica carente. Então, eu deixo aqui todo o meu afeto, todo o meu carinho a todos os servidores. Então, e venho dizer para vocês que são dois anos, apesar de eu trabalhar na administração pública, eu aqui ainda estou aprendendo muito com os nobres vereadores e vereadoras. Então, mas deixo aqui o meu agradecimento a cada um do senhor, a cada um de vocês que souberam me compreender. Muitas vezes eu subi nessa tribuna para falar algo, até muitas vezes simples, mas com o coração aberto. Então, fico aqui muito feliz, quero deixar meu agradecimento também ao nosso querido amigo Tião, que está sempre presente aqui, que desenvolve um grande trabalho em nosso município, Tião. Você faz parte de todas essas melhorias aqui. Ao Brei, também, ex-servidor lá da prefeitura, que nos ajudou tanto e continua nos ajudando. Enfim, a cada um, aos funcionários desta casa aqui, a todos, que nos auxiliam muito bem, que nos venha ajudando. Então, vereador, eu concordo plenamente no mundo tecnológico, usar a tecnologia é muito importante para um mundo moderno. Então, eu quero o melhor como todos nós queremos, né? Então, deixo aqui todo o meu agradecimento a todos vocês, desejando também um feliz Natal, um ótimo ano que se aproxima, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe seus familiares, só coisas boas vêm em 2019 a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Geraldo Damasio.
Senhor presidente, secretários, nobres pares, povo presente, subo a essa tribuna primeiramente agradecer a Deus, porque sempre permanecemos unidos, nossos vereadores, essa Câmara permaneceu sempre unida em todos os trabalhos, em todos os pedidos, projetos que veio, em toda a analisação que teve, a gente teve, de uma forma ou de outra, uma boa união em todo o nosso trabalho. Então, primeiramente, nossos agradecimentos aos vereadores, agradecimento aos funcionários dessa casa e a todo o povo presente e, como disse o Zé Anésio, os nossos funcionários que trabalham pelo bem da comunidade. E mais um agradecimento tenho a fazer a vocês, porque há um tempo passado, eu, Benedito Alagoano, fizemos um pedido para que a cidade recebesse uma viatura para ajudar na nossa segurança e na polícia, a parte da Polícia Militar de Piedade. Então, nós recebemos essa graça, temos mais uma viatura e também agradeço ao deputado Edmir Echedide, que deu uma força grande para que nós tivéssemos essa ajuda para o nosso município. Porque hoje nós precisamos trabalhar muito pela segurança. Então, desde já, agradeço a todos os vereadores, porque todas as nossas indicações têm o apoio de um e de outro, de todos os nossos amigos vereadores. Então, a gente agradece a todos e agradece por piedade ter recebido mais uma viatura para trabalhar em segurança de nosso município. A todos, meu muito obrigado a todos.
Não tenho mais vereadores inscritos, em termo livre, consulto, senhores vereadores. O intervalo de 15 minutos, dispensa. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 6 de 2018 da autoria do Executivo, com as emendas da Comissão de Justiça e Redação, dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos das crianças e das adolescentes e das outras providências. O projeto já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão. Emenda número 1.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 06/2018. Processo 7291/2018, autoria do Executivo, dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente da outra providência. Senhor Presidente, exposição da matéria. O projeto tem como objetivo aprimorar a legislação municipal no que tange ao funcionamento do Conselho Tutelar e unificar a política de atendimento à criança e ao adolescente. Projeto esse, ratificado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, feita a exposição necessária com o objetivo de sanar o vício de inconstitucionalidade e nos aprimorar. Em boa técnica legislativa, propomos a seguinte emenda substitutiva, nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 148, resolução 01/2005 do Regimento Interno. Regimento Interno da Casa. Emenda substitutiva número 1. Da nova redação, o parágrafo 2º do artigo 15 do projeto de lei número 6/2018. O parágrafo 2º do artigo 15 do projeto de lei número 6/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Parágrafo 2º, a remuneração será regulamentada por lei. Emenda substitutiva. Da nova redação, o artigo 40 do projeto de lei número 6/2018. O artigo 40 do projeto de lei 06/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 40. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal 4315, de 12 de fevereiro de 2014. Sadas comissões, 5 de dezembro de 2018. Daniel Dias de Moraes, presidente e relator. Geraldo Amancio Oliveira, vice-presidente. Alex Pereira Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. Processo 72.001, Projeto de Lei 06/2018. Dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outra providência. Parecer. Somos pela legalidade com as emendas propostas. Sadas comissões 5 de 12 de 2018. Daniel Dias Moraes, presidente. Geraldo Amancio Oliveira, vice-presidente. E Alex Pereira Silva, membro. Thank you. Hã? Invertido. Está invertido. Não tem problema. Está certo. Tanto faz. Não? Comissão de Finanças e Orçamento, processo 72.91.2018, projeto de lei número 6.2018. Autor, Poder Executivo, dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outra previdência. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Estado de Comissões, 6.12.2018. Mauro Vieira Machado, presidente. Maria Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 6/2018. Autor, Poder Executivo, dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outra previdência. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala de Comissões, 6/12/2018. Somélio de Oliveira Guermães, presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, vice-presidente. Nilson Maria Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão a emenda número 1. Não havendo o que queira discutir, coloco em votação a emenda número 1. Aquele que for favorável, primeiro assentado, que for contra, que se levante. A emenda número 1. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda número 2. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. A emenda número 2 aprovada por todos os vereadores. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto... Aliás, o projeto será encaminhado às Comissões de Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereadores escrito... A explicação pessoal, informa os senhores vereadores que na próxima sessão ordinária do dia 17/12/2018 será realizada a eleição da nova mesa da diretoria da Câmara para o biênio de 2019-2020. E também será composta as novas comissões da permanente. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa presente sessão.